Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, às quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. Hoje o tema deste programa vai ser turismo sustentável e a apresentação do projeto Pista, mais à frente. Para já, vamos para as notícias. A Assembleia Municipal de Vidigueira vai reunir em sessão ordinária hoje, quinta-feira, 28 de setembro, pelas 21h30, na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia. Na ordem do dia, vamos ter a atividade municipal, também a apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, a aplicar em 2024, a apreciação e votação da proposta de lançamento de derrama em 2024, a apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial para o ano de 2024, apreciação e votação da proposta de fixação da taxa municipal de direitos de passagem para 2024. Vai também ter lugar nesta Assembleia Municipal a apreciação e votação da proposta de estrutura orgânica do município de Vidigueira e ainda a apreciação e votação do pedido de renovação de mandato de comissária na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vidigueira. Nos termos do regimento, no final da ordem de trabalhos, é ainda reservado um período de 30 minutos para a intervenção do público para solicitação de esclarecimentos. Tudo isto hoje, portanto, na Assembleia Municipal de Vidigueira, uma reunião que terá lugar pelas 21h30 na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho. Já está a decorrer no Conselho de Vidigueira a campanha de apoio à esterilização de animais de companhia, promovida pelo CAGIA, Gatil Canil Intermunicipal da Rési Alentejo, em parceria com o município de Vidigueira, como forma privilegiada de controlo da sobrepopulação de cães e gatos e do combate ao abandono. Apenas são admitidos cães com microchip e profilaxia antirrábica válidas e animais cujos detentores sejam residentes no Conselho de Vidigueira. As inscrições estão a decorrer no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira até ao próximo dia 9 de outubro e o local da campanha vai ser nas instalações do CAGIA. Para mais informações pode consultar a página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. No âmbito da formação mais próxima, o município de Vidigueira vai promover a ação de formação Alojamento Local, Novos Desafios da Gestão, em parceria com a Turismo de Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, nos dias 10, 17 e 24 de outubro, num total de 12 horas, entre as 9 e as 13, na Casa Pereirinha, com a formadora Ana Clara Meireles. A ação de formação tem como objetivos identificar as diferentes formas de gestão e diferentes tipologias de clientes, perceber quais os serviços que se podem prestar, conhecer as obrigações gerais em termos legais e fiscais e ainda reconhecer a importância de sistemas de gestão de reserva. Em termos de conteúdos desta formação, serão os seguintes tópicos: gestão aplicada ao alojamento local, tipologia de serviços, obrigações legais e fiscais, parceiros, clientes e Estado, gestão de reservas e de despesas. A participação nesta formação é gratuita e com esta iniciativa pretende-se envolver, valorizar e capacitar os agentes regionais de turismo nos setores do alojamento local. As inscrições são limitadas e decorrem até ao dia 9 de outubro. Para mais informações sobre esta ação de formação pode consultar a página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira ou solicitar mais informações ao Centro de Turismo e Património de Vidigueira. Decorreu no passado sábado, 23 de setembro, a apresentação do projeto Adição de uma Camada Digital à Exposição Permanente com recurso à realidade aumentada no Museu Municipal de Vidigueira, integrada nas comemorações das Jornadas Europeias do Património. Trata-se de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Vidigueira ao Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, ProMuseus 2021, na área Mediação e Educação. A adição de uma camada digital à Exposição Permanente através da realidade aumentada consiste na combinação de elementos virtuais com o ambiente real através de uma câmara e com o uso de sensores como o giroscópio. Instalada num smartphone ou num tablet, esta aplicação permite ao visitante desfrutar de informação sobre o espaço e de uma visita interativa acompanhada por personagens virtuais, neste caso representativas de um passado relativamente recente, em pequenos apontamentos do cotidiano da primeira metade do século XX. No seu próprio equipamento, o utilizador tem ainda a possibilidade de escolher e selecionar as personagens que o acompanharam e ainda de eternizar os vários momentos em fotografias para recordar. Após quase duas décadas desde a sua inauguração, o Museu Municipal de Vidigueira dá agora um passo em frente na mediação da sua exposição permanente através desta importante e recente ferramenta que tornará o tempo de quem a visita mais agradável, didático e divertido. Deixamos então aqui o convite para esta visita interativa em ambientes digitais no Museu Municipal de Vidigueira. Entre 2 de outubro e 15 de novembro decorre no Balcão Único da Autarquia o período de candidaturas para o ano letivo 2023-2024 relativo à atribuição de auxílios económicos a estudantes residentes no município de Vidigueira que ingressam ou frequentam um curso técnico profissional ou um ciclo de estudos de licenciatura, um ciclo de estudos integrado de mestrado ou um ciclo de estudos de mestrado em estabelecimento de ensino superior público, privado ou cooperativo. Para mais informações, deverá contactar os serviços de educação ou consultar as normas de atribuição de auxílios económicos para estudantes do ensino superior na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Entre 1 de junho e 31 de outubro é proibido fazer queimas de amontoados no período condicionado sem autorização prévia da respectiva Câmara Municipal. Devido à previsão de subida das temperaturas máximas para os próximos dias, acima da média para esta altura do ano, que no Conselho de Vidigueira irão rondar os 32 e os 36 graus, não será autorizado qualquer uso do fogo em meio rural no Conselho, até que, por análise técnica, seja considerado seguro. Nesse sentido, informa-se que todo o uso do fogo em meio rural no Conselho de Vidigueira será considerado fogo intencional. Avisa-se também para o facto de que as infrações constituem contra ordenações puníveis com coimas, sem prejuízo da responsabilidade criminal que possa resultar dos factos ocorridos. No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso, a Câmara Municipal de Vidigueira, em colaboração com as juntas de freguesia, vai organizar um programa a decorrer durante o mês de outubro, destinado à população sénior de todas as localidades do concelho. Assim, terá lugar no dia 5 de outubro um almoço convívio, pelas 13 horas, no pavilhão multiusos de Pedrógão do Alentejo. Também vão decorrer dois passeios, com inscrição apenas num passeio a escolher, no dia 22 de outubro a Fátima e no dia 27 de outubro a Sevilha. Também vai ter lugar a entrega da comparticipação em medicamentos, no dia 24 de outubro Selmes e Alcaria da Serra, 25 de outubro Pedrógão do Alentejo e Marmolar, 26 de outubro Vidigueira e Vila de Frades, e as inscrições decorrem na Câmara Municipal, Centro Social de Vidigueira, Juntas de Freguesia de Selmes, Pedrógão do Alentejo, Vila de Frades e Vidigueira, e ainda nos centros de convívio da Alcaria da Serra e de Marmolar. E terminamos com uma última informação. A Câmara Municipal informa que a partir da próxima segunda-feira, 2 de outubro, devido às obras que estão a decorrer na Horta de São João, o ecoponto será deslocado temporariamente para a zona de estacionamento à entrada da urbanização, ocupando alguns lugares de estacionamento durante o período em que decorrerem os trabalhos. Solicita-se então aos moradores que não estacionem nesse local a partir das 8 da manhã do dia 2 de outubro, na próxima segunda-feira. Fazemos agora uma pausa neste programa, voltamos já a seguir, agora sim, com turismo sustentável e a apresentação do projeto Pista. Até já.
A aurora tem um menino tão pequenino, e o pai quem será? É o Chico da Amieira, foi pra Figueira, quando virá? É o Chico da Amieira, foi pra Figueira, quando virá? A aurora tem um já usa boné. Não chores, Aurora, não chores, que o pai do menino Vicente, onde há tanta gente, a aurora não está. Não chores, aurora, não chores, que o pai do menino mais tarde virá. Não chores, aurora, não chores, que o pai do menino mais tarde virá.
Retomamos a informação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira. Conforme referi há pouco, vamos hoje falar de turismo sustentável e do projeto Pista. É nosso convidado o professor Jaime Serra, co-coordenador do Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo. Muito bom dia e muito obrigada, antes de mais, pela disponibilidade em estar hoje aqui presente para esclarecermos aqui algumas questões. Iniciava com uma pergunta mais geral e para ajudar a quem nos está a ouvir também um pouco enquadrar o tema nesta fase inicial da conversa, o que lhe pedi era uma descrição breve do que é ou o que é que nós podemos entender por turismo sustentável.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, um cumprimento a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Um agradecimento especial à Câmara Municipal da Vidigueira, que lançou um desafio de participar neste programa e, enfim, numa sessão de reflexão e de partilha e até de divulgação daquilo que tem sido o trabalho do Observatório para a Sustentabilidade do Turismo do Alentejo e Ribatejo, um observatório que tem percorrido o seu caminho, e partilhar também alguns instrumentos que hoje estão à disponibilização de qualquer munícipe e de qualquer empresa que está no território, nomeadamente no território Nuto 2, que é onde nós gravitamos, o território Alentejo, e, como se sabe, o Alentejo comporta uma Nuto 3, que é a Lesíria do Tejo, e daí a designação do Ribatejo nesta ação. A questão que me coloca é uma questão que está, digamos assim, na espuma dos dias, não é? Parece que hoje todas as gerações, isto é um pouco transversal, estão muito preocupadas com aquilo que é já hoje o impacto das alterações climáticas, por exemplo, mas não só, falamos muito no ambiente, mas esquecemos também a componente social e cultural. Ainda há pouco tempo, ainda hoje, numa visita ao Centro Interpretativo, a técnica me dizia que está preocupada com a perda de algumas tradições e de alguns fazeres que estão num saber muito próprio e muito popular. E isso também é uma preocupação no que diz respeito às questões da sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, nós temos que retomar um pouco aquilo que foi a gênese, ou pelo menos os princípios daquilo que é o relatório de Brooklyn em 1987, em que dá origem àquilo que nós conhecemos até há bem pouco tempo, a Agenda 21. E a Agenda 21 tinha 40 capítulos. E já em 1987, obviamente, as questões do desenvolvimento sustentável, da palavra de sustentabilidade, surge muito antes. E muito vocacionado para a lógica de que, bom, os recursos naturais que temos hoje têm que se perpetuar para que gerações futuras os possam usufruir. E nós fomos adicionando componentes. Já não são só os recursos naturais, são os recursos culturais, são as pessoas que estão em causa. E toda esta magnitude e complexidade da discussão torna o conceito do turismo sustentável desafiante. E retomando a ideia que eu estava a preconizar da Agenda 21, são 40 capítulos que se vertem em coisas muito concretas e preocupações muito claras. Aliás, o próprio Presidente da Organização Mundial do Turismo dizia ontem, no Dia Mundial do Turismo, que há preocupações que o planeta tem que ter e os investimentos têm que ser verdes. E temos que nos preocupar em não esquecer o crescimento e desenvolvimento económico dos países, mas temos que ter uma preocupação no equilíbrio dos recursos que consumimos. E neste vetor e na agenda e nos tais 40 capítulos vinham questões como, por exemplo, o combate à pobreza. Vinham questões, por exemplo, como a dinâmica demográfica. O problema demográfico que nós vivemos hoje no Alentejo assente exatamente numa preocupação que vem de há muito nas cartas e nos relatórios que são hoje traduzidos. A diversidade biológica, a importância da diversidade biológica. Recordo, nós temos o Montado no Alentejo. O Montado é um ecossistema muito importante para o equilíbrio natural da região e até do nosso país, porque ele tem um vetor transversal desde a produção agrícola, animal, até às questões relacionadas com a paisagem. E, portanto, o homem deve viver em equilíbrio e deve pensar que é mais um elemento no ecossistema e não é o principal elemento desse ecossistema. E quando pergunto o que é o turismo sustentável, é exatamente isto. É o equilíbrio na gestão e na fruição dos recursos para que os destinos turísticos possam ser usufruídos por gerações futuras. E é esta noção de equilíbrio entre esta gênese que traduz a prática do cotidiano no desenvolvimento sustentável do turismo tão complexo. Eu não vou utilizar a palavra difícil, utilizo a palavra desafio, tão desafiante. é de facto nós olharmos para um território como o Conselho da Vidigueira e olhar para o equilíbrio natural, ambiental, mas também para o equilíbrio social e cultural e o equilíbrio económico. Porque sem as pessoas, sem a dinâmica cultural e económica que os municípios e que os residentes e que as empresas que gravitam no Conselho têm e deverão ter, sem isso não existe um território diferenciado em relação a outro território do Alentejo, ou outro território do país, ou outro território no mundo. E, portanto, é um pouco esta a complexidade quando nós temos que, enfim, dar um conceito de turismo sustentável, não é?
O professor Jaime Serra é co-coordenador, conforme referido, do Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo. O que é este observatório? Que missão tem? Qual a área geográfica abrangida e, no fundo, quais os seus objetivos?
Talvez seja importante fazer um pouco de história e perceber, e os nossos ouvintes também entenderem, qual foi o percurso que o Observatório teve e qual foi a sua gênese. O Observatório para a Sustentabilidade do Turismo no Alentejo, e eu vou adicionar sempre o Ribatejo, porque naturalmente há esta componente da Lesíria, este território da Lesíria que está integrado, com quem temos também trabalhado e efetuado alguns projetos, nasce em 2000 com uma proposta do turismo, um desafio do Turismo Portugal. O Instituto do Turismo Portugal lança um desafio ao então presidente da Entidade Regional do Turismo, o Dr. Ceia da Silva. E lança um desafio referindo que era um dos objetivos que está preconizado na Estratégia 2027 para o Turismo Nacional, de constituir uma rede de observatórios para a sustentabilidade do turismo no país. Um observatório por cada região. E olharam para o Alentejo como uma região piloto, para que fôssemos a primeira região a implementar uma estrutura deste género que se candidatasse à rede internacional de observatórios para a sustentabilidade do turismo da Organização Mundial do Turismo. E nessa altura o Presidente chama a si todas as instituições de ensino superior do Alentejo e convida a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Beja, de Santarém e de Porto Alegre e coloca-nos o desafio. Eu tenho este desafio lançado pelo Turismo Portugal, isto em 2017. Agora nós necessitamos de fazer uma candidatura e necessitamos de pensar em conjunto como é que nós vamos constituir um observatório com esta vocação. E nessa altura unimos-nos em torno enfim, deste projeto, quer as instituições do ensino politécnico, quer a universidade, e com o apoio do Turismo Portugal e da Entidade Regional de Turismo, lançamos a candidatura à Rede Internacional de Observatórios. À data eram 30 observatórios no mundo inteiro, hoje já são cerca de 36, penso eu, 35, 36, do mundo inteiro. E é nessa altura que o ASTO se preconiza como o primeiro observatório do país a ser aceito na rede internacional e o primeiro observatório para o turismo sustentável em Portugal. Obviamente, estes desafios trazem pequenas barreiras que vamos ter que ultrapassar. E este observatório, que hoje é uma plataforma de entendimento, não é uma estrutura física, é uma plataforma de conhecimento e de criação de informação para que se possa partilhar com os agentes e com os atores que todos os dias, por um lado, fazem acontecer o turismo, mas, por outro lado, também são impactados pela atividade turística. Se me pergunta qual é a missão, naturalmente, em primeiro lugar, promover a gestão do conhecimento e divulgar conhecimento relacionado com a sustentabilidade do turismo na região. E esta é a missão que o Observatório tem. Como objetivo geral, nós temos, obviamente, monitorizar e medir os impactos. E, portanto, o objetivo é exatamente produzir dados, informação que possam ser úteis para irmos monitorizando o impacto do turismo na região. Isto é um processo, isto não se faz de um dia para o outro, e estava a referir que iniciámos em 2017-2018. Até hoje já fizemos muito naquilo que é a governança que está definida para este observatório. Como é natural, há muito por fazer, mas há aqui um ator-chave para que isto possa ir crescendo. E um ator-chave são as empresas e são os residentes. Eu junto num, porque os dois não estão inseparáveis. E sem informação, sem colaboração deles, vai ser muito difícil que o Observatório possa aferir exatamente os impactos desta atividade na região.
Para a monitorização do desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos, que domínios temáticos são contemplados e analisados?
Sim, não, muito bem. Quando optamos por integrar uma rede internacional como a da Organização Mundial de Turismo, recordo uma agência das Nações Unidas, é óbvio que do lado de lá estão está o rigor metodológico. E está o desafio de, numa escala não só local, regional e nacional, mas sim internacional, compararmos os impactos do turismo entre países. Ora, quando nós aportamos uma escala de desafio desta ordem, do lado de lá, convida-nos a obter uma metodologia. Essa metodologia, que não é obrigatória, obviamente nós temos sempre outros indicadores que podemos aportar à metodologia que utilizamos hoje, ela é baseada em 11 dimensões. Portanto, a Organização Mundial do Turismo convida-nos a medir 11 dimensões. É muito ambicioso, são cerca de praticamente 500 indicadores. Isto é impraticável de um dia para o outro e nem todos os indicadores são praticáveis no nosso território, porque há também indicadores que são mais úteis de aportar depois à nossa metodologia e que são específicos do nosso território. Portanto, a Organização Mundial do Turismo não nos coloca numa lógica fechada na adoção desta metodologia. Esses indicadores, e como pergunta, eu não vou designar os indicadores, vou designar as dimensões que dão corpo depois aos indicadores, são 11. Temos, por um lado, os benefícios económicos. Medir o impacto económico do turismo. Obviamente, os benefícios podem ser tratados de várias ordens. Nós podemos segmentá-los por setor de atividade e hoje a plataforma que já vamos falar a seguir, que é a primeira plataforma inteligente no país a medir e a debitar informação desta ordem, já tem os proveitos por aposento, os proveitos totais, a receita por quarto ocupado, o preço médio por estabelecimento hoteleiro, a taxa de sazonalidade, o índice de amplitude sazonal. Eu estou só a designar alguns indicadores. A densidade turística, ou seja, a pressão que os turistas exercem no território face aos residentes que aí residem. Portanto, já há um conjunto de indicadores que estão vertidos em quadros gráficos muito simples de leitura, de consulta pública, e que nos têm uma diferença em relação aos gráficos que são produzidos ou à informação que é hoje vinculada e muito bem pelo INE. Estes gráficos são produzidos, esta informação vem do INE, apenas o que o Observatório fez foi atender a uma informação um pouco mais adequada àquilo que são as necessidades de planeamento e gestão dos destinos turísticos. E descendo a uma escala territorial, tratando todos estes indicadores de forma a que cada município conheça o impacto que tem. E até ainda a uma escala muito mais interessante, agregando municípios por produto turístico. E tendo o impacto desse município nesse produto turístico. Eu vou-lhe dar um exemplo, não é um exemplo exatamente aqui da Vidigueira, mas a Vidigueira está muito próxima de uma reserva que é o Dark Sky. Os municípios que estão cobertos pela reserva Dark Sky conseguem ter um momento de comparabilidade dos benefícios económicos no âmbito desse produto. Portanto, isto é um ganho, é uma escala de analítica que eu acho que é muito interessante para, por exemplo, a tomada de decisão, o planeamento de mercados turísticos, a forma como eu devo de atuar, por exemplo, num determinado mês, em função do preço que eu vou praticar a um determinado consumidor. Portanto, há aqui ganhos de escala muito interessantes. Obviamente, a sazonalidade é outra dimensão. E na sazonalidade nós tentamos verter a sazonalidade com a aplicação de indicadores que são compostos. Não são indicadores que são, obviamente, indicadores que já existem, o número de dormidas, o número de hóspedes. Nós tentamos compor estes indicadores e dar-lhe um âmbito um pouco mais estratégico. E, obviamente, o problema da sazonalidade não é igual no Conselho de Évora como não é igual no Conselho da Vidigueira. Ou não é idêntico no litoral do que no Baixo Alentejo. E, portanto, nós temos que ter esta escala territorial e depurar os indicadores à escala da nossa realidade. E é isso que o Observatório fez e está a fazer num primeiro momento. Depois temos o emprego, o impacto no emprego. Obviamente, aqui estamos numa escala um pouco mais complexa. Os dados são os dados do INE e nós temos que procurar depurar estes dados e aproximar mais estes dados ao impacto que o emprego direto e indireto no turismo tem em cada concelho do Alentejo. Isto não está feito, é necessário um trabalho metodológico com alguma complexidade, mas é necessário um envolvimento dos municípios, das confederações patronais, dos sindicatos, enfim, é necessário envolver um conjunto de atores para nós podermos ter indicadores precisos ao nível do concelho. Eu faço aqui um parênteses. E tenho sido um pouco claro em relação a isto. Nós medimos o impacto do turismo ao nível do destino. E se me perguntar qual é a nossa visão é conseguirmos medir o impacto do turismo ao nível de cada concelho do Alentejo. É esta a nossa visão. Obviamente isto vai demorar algum tempo, porque as realidades são distintas, as dinâmicas turísticas são distintas, a vontade política também é distinta, porque esse vetor também conta. E, portanto, há aqui um parênteses que tem a ver com a nossa ambição. E por isso é que nós estamos tão claros no ganho da monitorização por concelho. Até já falei em três, e vou ser um pouco mais sucinto. A satisfação dos residentes é outra das dimensões. Aliás, já vamos falar um pouco sobre esta questão. Foi o primeiro trabalho que a Organização Mundial do Turismo nos requereu. Interessantíssimo. A questão foi: vocês não são um destino consolidado, não são um destino massificado, mas há aqui um vetor que é muito importante. E o mesmo disse o Turismo Portugal e a Turismo do Alentejo. Vamos olhar para aquilo que os residentes consideram sobre o desenvolvimento turístico no seu concelho. Nós fizemos uma grande sondagem, está publicada no site. Em todas as NUTs 3, nós conseguimos aferir o impacto do turismo, a percepção dos residentes face ao impacto do turismo. Foi uma sondagem de 2.600 inquéritos em toda a região. Nós cobrimos 34 concelhos dos 58 concelhos do Alentejo. Portanto, hoje o Alentejo tem uma percepção, antes da pandemia, do que era o impacto por parte dos residentes. O que é que nós estamos a fazer agora? Exatamente o mesmo, mas pós o efeito pandémico. E, portanto, é por isso que a nossa plataforma tem aberto um questionário que qualquer munícipe residente de Alentejo pode responder, e melhor, pode, na mesma hora, no mesmo momento, ver os resultados da sua resposta na sua NUT 3. Vou ter este cuidado, nós não temos amostra suficiente para estar a divulgar dados por concelho. Estamos a monitorizar o que é que está a acontecer por NUT 3, mas hoje é possível um município da Vidigueira poder saber qual é a percepção dos residentes do Baixo Alentejo, o que eu acho que já é uma escala muito interessante para aferir. Tudo em tempo real. Tudo em tempo real. E falaremos nisso depois, mais à frente. Depois temos aqui uma dimensão que é muito oportuna, mas que está a demorar algum tempo, que é a gestão de energia, a gestão de águas, a gestão de águas residuais e a gestão dos resíduos. Estas são quatro dimensões exigidas na metodologia do OMT. Como é que nós podemos aferir isso? Criando indicadores precisos. Eu vou-lhe dar dois exemplos daquilo que já estamos a tratar com algumas empresas hoteleiras. Aferir qual é o impacto do consumo metro cúbico por hóspede da água consumida. Aferir o impacto do quilowatt-hora por hóspede. Ou seja, por exemplo, por quilos de lixo produzido. O que nós estamos a tentar perceber é qual é exatamente o impacto ambiental que a atividade turística está a exercer sobre o território. E estamos a medir na gênese. Estamos a medir na gênese. Naqueles que estão todos os dias próximos de quem nos visita. E são os hotéis, são os alojamentos turísticos. Seja alojamento local, turismo espaço rural, hotelaria tradicional, etc. E, portanto, nós estamos a iniciar um processo muito interessante de aferição mensal deste impacto por NUT 3. Está no início, já temos muitos hotéis agregados a este com vontade em nos disponibilizarem dados mensais. Vai ser muito interessante ver e acompanhar quando nós tivermos a capacidade de, protegendo os dados, protegendo alguma confidencialidade, a total confidencialidade das empresas, de divulgar isto online, para qualquer município, para qualquer residente, poder aferir qual é a pegada que as unidades de alojamento estão a exercer, ou os turistas que vão dormir nessas unidades, estão a exercer sobre o meu território. Isto vai ser um ganho imenso. É um trabalho que está a ser feito desde há 2 anos, que envolve programação, envolve a criação de uma plataforma inteligente, envolve a persistência com os empresários, envolve ações de divulgação e de monitorização e da tentativa de os envolver no processo e de entrar num jogo de ganho-ganho. Eu ganho, tu ganhas, e portanto vamos tentar consolidar este processo. Vamos ver se conseguimos arrancar até ao final do ano. Não vamos prometer já, mas estamos a ensaiar o sistema, ele está pronto. E portanto vamos ver se temos do nosso lado já um dos maiores grupos hoteleiros do país. Temos muitas unidades do turismo em espaço rural da região, pequenos hotéis que querem connosco partilhar informação. Isto é um ganho extraordinário. Eu acho que esta abertura por parte dos empresários mostra bem a preocupação que nós todos temos com o nosso futuro. Por último, a governança, a acessibilidade e a ação climática são as últimas três dimensões. A governança mais complexa tem a ver com as políticas públicas, a acessibilidade tem a ver com o turismo acessível e a ação climática tem a ver com a prática cotidiana de cada um de nós para promovermos ações climáticas que possam beneficiar o nosso planeta no futuro.
Portanto, que outras ações é que eu lhe perguntava que são desenvolvidas pelo Observatório para além desta monitorização e que se inclui aí, e vou já também passar para uma outra questão que estava prevista a seguir, que é precisamente o enquadramento do projeto Pista nesse Observatório e nessa ação do Observatório.
Claro. Bom, o projeto Pista foi uma forma de financiamento do Observatório. Eu já o posso dizer, já terminou o projeto e, portanto, o nosso gestor do PO Regional não vai ficar zangado comigo, mas é exatamente isso. Nós tentámos encontrar uma solução para que o Observatório pudesse ter financiamento para desenvolver os seus trabalhos e continuamos a preconizar tentativas de candidaturas para melhorar esse processo. O Pista acrónimo Partilha de Informação sobre Sustentabilidade do Turismo no Alentejo, foi um projeto financiado pelo Alentejo 2020 e que foi muito útil para o Observatório, e continua a sê-lo. O projeto tinha como objetivo disseminar informação já produzida sobre a sustentabilidade do turismo, numa escala regional, nacional e internacional. Nós realizámos mais de 60 ações de disseminação no território. Nós tivemos em praticamente todas as NUTs 3, em pelo menos dois conselhos de cada NUT, várias vezes. Falámos com imensos empresários, tivemos ações de capacitação sobre estes indicadores de performance ambiental, tentando passar esta mensagem. Obviamente o Pista teve outputs muito importantes, e portanto o Pista, para responder diretamente à sua questão, é um projeto que dotou o Observatório de instrumentos. O objetivo era exatamente dotar o Observatório de ferramentas para que o Observatório pudesse ter um trabalho mais continuado. E isso aconteceu pela via, quer seja da produção de um toolkit para todos os empresários sobre sustentabilidade ambiental nos hotéis, e não só, também empresas de animação turística, uma plataforma que é a primeira plataforma inteligente de turismo sustentável no país, que hoje é o Pista Digital, que pode ser acedido por qualquer pessoa e pode retirar daí a informação pertinente sobre aqueles indicadores que eu já falei atrás. E essa plataforma ficará, perpetuar-se-á, e é gerida pela infraestrutura de supercomputação da Universidade de Évora. Temos um recurso muito importante que está a acomodar esta plataforma, porque sem ele nós não conseguimos responder em tempo real e à velocidade necessária da informação. Portanto, há aqui uma relação com outros níveis de infraestruturas que suportam a infraestrutura do Observatório. É importante dizer isto. E, por último, o Pista deixa-nos um sinal, que é a necessidade que a sustentabilidade só acontece com o envolvimento de todos. Porque sem ela, sem esse envolvimento, nós não temos sustentabilidade do turismo na região.
Vamos já falar do envolvimento, precisamente, do Conselho de Vidigueira nesse projeto. Para já, vamos ficar com o som gravado da Técnica Superior de Turismo da Câmara Municipal de Vidigueira, Ana Fisco.
Então, antes de falar da importância do projeto Pista para as comunidades, gostaria de referir que o turismo, e neste caso à escala mundial, tem contribuído muito para as alterações climáticas. E por isso é urgente que se adotem medidas que minimizem esses impactos negativos. E uma delas tem a ver precisamente com a consciencialização de todos, sejam os agentes regionais de turismo e também a comunidade em geral. Esta consciencialização deve ser sobre a necessidade que há em alterar os nossos comportamentos, principalmente no que diz respeito à promoção de uma eficiência ambiental e na redução da pegada carbónica. A sustentabilidade no turismo é um objetivo e um caminho que deve ter em conta as necessidades de quem nos visita, mas também de quem recebe. O turismo sustentável é precisamente fazer o uso adequado do território e dos seus recursos naturais, respeitar a sua autenticidade sociocultural, assegurando que as atividades económicas sejam viáveis a longo prazo. É neste sentido, e porque consideramos que para atingir um desenvolvimento sustentável do turismo é necessário recorrer à monitorização constante dos seus impactos e à manutenção de elevado nível de satisfação dos turistas e dos residentes, que o município de Vidigueira se junta ao projeto Pista, promovendo um destino baseado nas melhores práticas de sustentabilidade. Ontem, dia 27 de setembro, foi o Dia Mundial do Turismo, cujo tema tem a ver com o turismo e os investimentos verdes. Parece-nos assim que faz sentido, para celebrar esta data, que se avance com dinâmicas de reflexão crítica alargada, em que todos tenhamos a oportunidade, seja a autarquia, a sociedade civil, a comunidade científica e os diferentes agentes, de participar com este projeto, através do preenchimento de questionários que estarão disponíveis em links que podem aceder a partir do Facebook do município de Vidigueira ou dirigindo-se, por exemplo, ao Balcão de Informação Turística do Centro de Património e Turismo. Numa segunda fase, faremos chegar também às juntas de freguesia estes questionários para que o máximo de pessoas possam dar o seu contributo. É fundamental que cada território se prepare e movimente de forma a salvaguardar os seus recursos, que ainda estão disponíveis e são essenciais à vida das suas comunidades. Contamos assim com a colaboração de todos.
Professor Jaime Serra, de que forma, em relação ao Conselho de Vidigueira, a população pode participar neste projeto Pista e quais as mais-valias desse contributo?
Sim, de facto, é muito gratificante ter cada vez mais municípios connosco neste projeto. O caso do Conselho da Vidigueira, eu costumo dizer, a Vidigueira já é um destino inteligente, porque já utiliza as novas tecnologias para poder tomar decisões, melhores decisões. E como é que os residentes podem usufruir tudo isto? Olha, por exemplo, conforme a doutora Ana Paula disse, é resolverem participar ativamente na resposta a um questionário, porque esse questionário certamente vai ser olhado pela autarquia e pelos decisores como elementos importantes na próxima estratégia do turismo do concelho. Ou, por exemplo, os empresários acederem ao nosso barómetro do turismo e responderem duas ou três perguntas sobre aquilo que é a sua perspectiva para o ano turístico. Ou, por exemplo, quando os empresários da hotelaria do concelho resolverem colocar indicadores de consumo e começarem a perceber que esses indicadores lhes dão o chamado boas práticas, dão-lhes indicadores de benchmarking e dão-lhes a oportunidade de poderem vir a ter certificações. E, portanto, quando entrarem num processo, estão certamente a cumprir os objetivos que foram enunciados há pouco pela doutora Ana Paula.
Isto, portanto, é um processo que ainda vai continuar a iniciar alguns procedimentos, portanto, e daí o apelo às pessoas para que, quando estiverem efetivas estes links e esta informação toda nos nossos suportes de comunicação...
Se me permite adicionar só mais uma nota que é importante. Hoje, o Posto Turismo da Vidigueira trabalha com a pista digital. Registra todos os visitantes que chegam ao posto de turismo, ao centro interpretativo, e com essa informação, que é atualizada à hora, são gerados gráficos, é gerada informação tratada automaticamente que pode ajudar empresários, os munícipes, os próprios munícipes conhecerem quem visita o território e a Câmara Municipal poder planear todo um conjunto de ações turísticas no território. Portanto, hoje, a Vidigueira já é um destino inteligente, já utiliza as novas tecnologias para tomar melhores decisões e decisões em tempo oportuno. Isso é mais importante.
Voltaremos, naturalmente, a este tema em futuros programas. Professor Jaime Serra, agradeço-lhe imenso mais uma vez a presença neste programa para esclarecer todas estas questões. Um contributo importante também para a informação que nós temos também para quem nos ouve. Muito obrigada. Terminamos este programa Terras Tangentes de Paz por hoje. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.